Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E aqui você sabe, você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira.
Ótima tarde, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já vai mandando a sua mensagem escrita, de preferência. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já Coutinho conosco aí com muitas, muitas informações, tá? E você já sabe, o seu, nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, Centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. Margram, mármores e granitos. Preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: comida cara modifica hábitos e faz ovo virar protagonista na mesa. Olha, o ovo também não tá barato, né? Agora, ovo pra mim é sempre bem-vindo, viu, Marcos?
Pra todos nós, é.
Mas não tá fácil pra muita gente comprar carne, não, viu, Marcos? Os alimentos, de modo geral, estão bem caros.
Jornal Dia de Teresina, presidente da CMT ameaça cortar salário de vereadores por desrespeito ao plenário.
Folha de Pernambuco, tarifaço. Estado solicita apoio do governo federal.
Jornal do Comércio.
No caso aí é o Estado de Pernambuco, né, solicitando esse apoio.
Jornal do Comércio do Recife, Estado sugere linha de crédito do BNB para amenizar tarifaço.
Já querem linha de crédito no Banco do Nordeste do Brasil, né? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Setor produtivo quer liberação de créditos do ICMS.
Tribuna do Norte de Natal. Governo do Rio Grande do Norte apresenta hoje medidas para mitigar impactos do tarifaço.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. TCE determina a retomada da licitação do transporte público. Que é o, no caso, aí o TCE é o Tribunal de Contas do Estado lá de Sergipe.
O Dia do Rio de Janeiro. Febre nas redes sociais, morango do amor vira isca para golpistas.
Cuidado onde você compra o morango do amor, cuidado de quem você recebe o morango do amor. Não confie muito nesse tipo de amor aí. Jornal Globo, Rio de Janeiro. Guerra comercial e ideológica. Brasil e Estados Unidos vão negociar tarifas e café deve ser poupado da sobretaxação.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Governo vê brechas para negociar tarifa e fará defesa de Moraes.
Jornal Zero Hora. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tensão diplomática. Tarifaço dos Estados Unidos atinge 85% dos produtos da indústria gaúcha, aponta Fiergues.
Estado de Minas e Belo Horizonte, tarifaço de Trump, o dia seguinte.
Folha de São Paulo, para 57%, Trump erra ao vincular tarifaço ao julgamento de Bolsonaro, segundo Folha de São Paulo.
O Estado de São Paulo, reação a Donald Trump, Planalto e Supremo se unem para contestar sanções a Moraes.
Jornal Diário de São Paulo. Moraes determina que a AGU tome providência sobre extradição de Zambelli, que é a deputada federal Carla Zambelli, né? Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, aquele que foi sancionado pela Lei Magnitsky, né, dos Estados Unidos, determinando que a Advocacia Geral da União tome providência sobre a extradição de Zambelli. E falando em Moraes, né? Ele esperava aí que todos os ministros assinassem lá em favor dele contra essas sanções aí dos Estados Unidos, mas a maioria não está assinando nada não, o pessoal está com medo, tipo, não vou colocar o meu na reta, mais ou menos isso, né? Enfim, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e quinze minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Pode enviar sua mensagem, tá? Para o WhatsApp 98829-1029. Olha, daqui a pouco o nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações, inclusive ele vai trazer notícia aí sobre uma operação envolvendo postos de combustíveis, hein? Isso mesmo, daqui a pouquinho. Bem, aqui no noticiário regional, vamos direto para o Ilhéus em Destaque, destacando aqui as notícias de Ilhéus. Vamos falar do Cadastro Único, isso mesmo. Porque, atenção, hein, o sistema do Cadastro Único ficará temporariamente indisponível para manutenção técnica, informa a Prefeitura de Ilhéus, que divulga o calendário de interrupções programadas no sistema federal. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, informa que o sistema de cadastro único, que é o CAD único do governo federal, ficará fora do ar entre os dias 8 e 10 de agosto, ok? 8 e 10 de agosto. A interrupção temporária ocorre devido a manutenções técnicas programadas e extração da base mensal de dados realizada pela Dataprev, conforme informado pelo portal de gestão do Cadastro Único. Durante esse período, não será possível realizar atualizações, inclusões ou consultas no sistema. O serviço será restabelecido no dia 11 de agosto, com o retorno do funcionamento normal das atividades ligadas ao CAD Único no município. A Secretaria de Promoção Social reforça que essas interrupções são realizadas periodicamente para garantir a segurança e a integridade das informações no Sistema Nacional. A orientação é que os usuários se atentem aos períodos de manutenção e se organizem para evitar transtornos. Então, o calendário, tá, para as próximas interrupções é o seguinte. Então, vamos ter aí essa interrupção de 8 a 10 de agosto, 12 a 14 de setembro, 10 a 12 de outubro, 7 a 9 de novembro e 12 a 14 de dezembro. Então tá aí esse alerta aí da Secretaria de Promoção Social sobre o CAD Único, ok? São 12 horas e 17 minutos, vamos de mais notícias. Ô Marcos, que projeto é esse inovador aí de combate ao mosquito da dengue que Ilhéus vai receber?
Pois é, tecnologia, inteligência e participação social se unem para enfrentar o Aedes aegypti. Ilhéus vai sediar no próximo dia 4 de agosto, a partir das 8 da manhã, no Teatro Municipal, a apresentação oficial de um projeto inovador que promete transformar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Instituto Embaixada Verde e a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O projeto une ciência, tecnologia e mobilização comunitária para interromper o ciclo reprodutivo do mosquito Aedes aegypti, reduzir os focos de infestação e proteger a população das arboviroses. A proposta adota um modelo de vigilância e controle integrado com uso de armadilhas inteligentes, plataformas digitais de monitoramento em tempo real e capacitação técnica especializada. Segundo Roberta Almeida, coordenadora de campo, Segundo Roberto Almeida, coordenador de campo de combate às endemias da Secretaria de Saúde de Ilhéus, a iniciativa representa um avanço significativo na saúde pública do município. Estamos trazendo inovação com sustentabilidade e o melhor, sem custo para o município, já que todo o projeto é financiado através de um convênio entre o Instituto Embaixada Verde e o Ministério da Saúde, explica ele. Hoje, Ilhéus apresenta um índice predial de infestação do Aedes aegypti de 3,9%, o que coloca a cidade em estado de alerta, segundo os critérios do Ministério da Saúde. O índice considerado seguro é inferior a 1%. Alex Correia, coordenador-geral do projeto pela Embaixada Verde, destaca que Ilhéus foi selecionada com base em critérios epidemiológicos. O município foi escolhido estrategicamente para receber as tecnologias mais recentes no enfrentamento ao mosquito e as doenças que ele transmite. O uso dessas ferramentas permite ações mais precisas e eficazes no controle das arboviroses, afirma. O Instituto Embaixada Verde é uma iniciativa que promove ações de combate ao mosquito Aedes aegypti com foco na inovação, sustentabilidade e impacto direto na saúde da população. Atuando em parceria com o Ministério da Saúde, o Instituto desenvolve e implementa soluções tecnológicas em diferentes municípios brasileiros. A apresentação do projeto contará com representantes do Instituto Embaixada Verde, prefeito de Ilhéus, Valdorico Júnior, secretária municipal de saúde, Sonilda Melo, agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde e profissionais de saúde. A expectativa é que o projeto sirva de modelo para as outras cidades brasileiras que enfrentam desafios semelhantes.
Interessante, né, esse projeto aí. E eu soube que é mais interessante do que se imagina. Eu já estou curiosa aí, porque a gente precisa, né, gente, vencer esse mosquitinho que é o Aedes aegypti, né? Porque, infelizmente, a dengue mata, né? E, além de transmitir a dengue, transmite zika, chikungunya. Então, vencer, né, esse mosquito é essencial, é importantíssimo. São 12 horas e 21 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira, um excelente trabalho para você também, meu amigo Marcos.
Obrigado, Coutinho, ótima sexta para você também, bom trabalho e um ótimo final de semana, abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Nossa primeira parada, região de Ilhéus e Itabuna. Saiba o que aconteceu. Aconteceu uma operação que reuniu diferentes órgãos de fiscalização com o objetivo de aferir se os postos de combustíveis estão cumprindo os requisitos de qualidade e quantidade de combustível fornecido ao consumidor, entre diversos outros itens que também foram fiscalizados. Equipes da Força Tarefa, que compõem a Operação Combustível Legal, fiscalizaram na última semana no sul da Bahia 72 postos localizados em Itabuna e Ilhéus, Buerarema, no Baixo Sul, em Nilo Peçanha, Taperoá, Cairu e na cidade de Valença. Na ação desta força-tarefa, 12 postos foram autuados por irregularidades, como a quantidade de combustível entregue pela bomba, diferente daquela indicada no visor, bombas e bicos funcionando com defeito, incluindo vazamentos, além de lacres ou selos de segurança violados. foram identificados ainda produtos à venda vencidos ou sem preço, ausência da placa de razão de valor entre os preços dos combustíveis da exibição da placa de tributos e ausência do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, 3 postos estavam utilizando máquinas de cartão de crédito e débito sem vínculo com o CNPJ da empresa. Máquina pirata! Foram detectados ainda casos de atraso no pagamento da taxa obrigatória da FEASPOL, Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais. Os consumidores que identificarem suspeitas de irregularidades em postos de combustíveis localizados no estado da Bahia podem encaminhar as queixas para a Operação Posto Legal por meio do serviço Disque Denúncia da Bahia, disponível pelos telefones 181 aqui para o interior baiano. Extremo sul da Bahia, um motorista da prefeitura de Itabela foi morto no início da manhã de ontem, quinta-feira, no distrito de Monte Pascoal. Segundo a polícia, Antônio Carlos Gonçalves dos Santos tinha 58 anos de idade e ele foi atacado por 2 homens ao retornar de uma caminhada. A emboscada ocorreu próximo à casa onde ele morava. Os criminosos espancaram o servidor com pedaços de pau. Depois o arrastaram para dentro da casa. No interior do imóvel, também atiraram contra a vítima, que não teve nenhuma chance de defesa. Na manhã de ontem, quinta-feira, uma operação conjunta das forças de segurança pública foi deflagrada no município de Guaratinga, extremo sul da Bahia, com o foco no combate à lavagem de dinheiro promovida por organizações criminosas que atuam naquela região. A Operação Olete cumpriu 3 mandados de busca e apreensão domiciliar, com alvos ligados a uma facção criminosa investigada por movimentações financeiras ilícitas. A ofensiva foi coordenada pela Polícia Civil da Bahia, Polícia Militar e Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares, comprovantes de transações bancárias e outros documentos considerados fundamentais para a investigação. Os materiais serão agora analisados pelo setor de inteligência da Polícia Civil. De acordo com a investigação, a principal suspeita tem ligação direta com um dos líderes foragidos da facção e que seria responsável por movimentar valores de origem criminosa em suas contas bancárias, utilizando-as como contas de passagem para tentar disfarçar a procedência ilegal do dinheiro. Ainda no extremo sul da Bahia, em uma operação da Polícia Civil de Itamaraju, um assessor da Prefeitura Municipal foi preso sob suspeita de adulterar e alienar veículos. A ação aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, no centro da cidade de Itamaraju. A investigação teve início após a equipe do setor de investigações da Delegacia Territorial de Itamaraju receber denúncias sobre um suspeito esquema de fraude que estaria operando na cidade e também em municípios vizinhos. As informações indicavam que Fábio Rocha Guimarães, 41 anos, estaria adulterando os sinais de identificação de veículos e os negociando. Sob orientação do delegado William Pereira, a equipe policial realizou diligências e conseguiu localizar o veículo suspeito, um Fiat Strada Branco, placa policial RMK0H01. O carro foi encontrado escondido na casa de um familiar de Fábio Guimarães, indicando uma tentativa de dificultar sua localização e de se distanciar da responsabilidade criminal. Fábio Rocha Guimarães é assessor nível 4 da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. Ele foi preso em flagrante no local. Ele foi levado à Delegacia Territorial de Itamaraju, onde o delegado William Pereira o autuou pelo crime de receptação. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Isso mesmo, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram Mármores e Granitos, Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Liels. Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já vai. Já está navegando ali no WhatsApp para divulgar mensagens de ouvintes, né, Marcos? O que temos?
Pois é, aqui pelo nosso WhatsApp tem um ouvinte mandando a boa tarde. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Se possível, divulguem, por favor. Estamos sem energia desde quarta-feira, às 20h30. Só na nossa casa já ligamos para a Coelba muitas vezes. E nada, é um absurdo, né? Um abraço a todos vocês da Gabriela FM, aqui no bairro São Miguel, né? Na rua Luiz Castro Neri. Obrigado.
Ô, Coelba, que falta de respeito é essa com os moradores lá do bairro São Miguel? Sem energia elétrica desde a noite de quarta-feira. Ou seja, Marcos, mais de 24 horas. Bem mais de 24 horas. Que isso?
Pois é.
Isso é um absurdo. Então a gente espera que a senhora Coelba, que já foi acionada pelas pessoas da residência, né, que está sem energia elétrica, a gente espera que a Coelba hoje ainda faça a ligação lá da energia elétrica. Porque é questão de falta de energia, não é corte, tá, Coelba? Então, por gentileza aí, dá um jeito de resolver isso com urgência. Bairro São Miguel, em Ilhéus. Diga, Marcos.
Mas aqui, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Gostaria de não me identificar. Sou morador da Rua da Amizade, no Teotônio Vilela, em Ilhéus. A primeira rua do bairro, né? Estamos passando por situação desagradável, com a rua interditada pelos moradores há quase uma semana. Ixi. Gostaria que os órgãos competentes tomassem uma providência. O carro do lixo não está passando. Ixi. E lixo está se acumulando lá na rua, nas nossas portas. Desde já agradeço pela atenção. Ele, inclusive, mandou foto aqui. Aliás, ela mandou fotos aqui sobre a situação da rua. Né?
Como é que está aí na foto, Marcos?
Interditada, tem água empoçada.
Oh.
Interditada com paus, né? Madeiras, assim.
Ué, por que isso, gente? Como é o nome da rua? Repete.
Rua da Amizade, no Teotônio Vilela.
Rua da Amizade, Teotônio Vilela. Alô, prefeitura, verificar o que está acontecendo lá. Porque tem morador da rua reclamando que moradores interditaram a rua, que nem um carro do lixo não entra. Isso não existe, né? Isso é um absurdo.
Deve ser pela situação da rua, né? Buracos, enfim.
E aí a prefeitura também tem que arrumar, né? É. Tem que arrumar também. Então a gente vai passar isso aí para a prefeitura questionar essa questão da Rua da Amizade no bairro Teotônio Vilela. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. É a Roberta, né, que mora no Nelson Costa. Diz que no final da Avenida Lopes, próxima à quadra da Mangueira, ela mandou um vídeo aqui mostrando a situação. Toda vez que chove, não precisa nem ser uma chuva forte, né? Nós estamos pedindo socorro. A rua fica alagada lá. Nelson Costa, próxima à Rua da Mangueira.
Vamos ter que arrumar essa rua urgente no Nelson Costa. Mais alguma mensagem, Marcos Bezerra?
Por enquanto é só.
Ok, dá tempo você enviar, viu, caro ouvinte? Pode enviar sua mensagem 988291029. Tá aberto aí, Marcos? Tá ok? Vai eu abrir aqui?
Tudo ok.
Porque a gente vai seguir com notícias aqui para os nossos ouvintes, mas lembrando que dá tempo sim você enviar sua mensagem para o 988291029 e nós divulgaremos aqui. Olha, nós vamos falar agora sobre ararinhas azuis. Quem já viu uma ararinha azul? Pois é, o ICMBio anuncia medidas emergenciais contra casos positivos de vírus letal em Ararinhas Azuis, na Bahia. Então, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio, anunciou medidas emergenciais contra casos positivos de circovírus, patógeno causador da doença do bico e das penas, dos psitacídeos, na população, no caso aí, de Ararinhas Azuis, que circula ali por Curaçá, no norte da Bahia. O circovírus é um patógeno potencialmente grave e letal. Segundo o ICMBio, ainda não se sabe como as espécies brasileiras reagirão ao vírus, uma vez que até esta ocorrência não existia registro da doença em animais de vida livre no Brasil. E o Instituto considera os casos positivos como uma questão grave, uma vez que ainda não há tratamento para a doença do bico e das penas causada pelo circovírus de psitacídeos. E aí, em 2022, um grupo de ararinhas azuis do criadouro científico para fins conservacionistas do programa de reintrodução da ararinha azul foi solto em Curaçá, terra natal da espécie. No local, existem 11 em vida livre. Por causa do registro do circovírus, a soltura de um novo grupo de ararinhas azuis, que estava prevista para julho deste ano, foi temporariamente suspensa. O projeto será retomado assim que a situação sanitária estiver controlada. O ICMBio também determinou o recolhimento das ararinhas azuis que vivem em Curaçá para que sejam submetidas à bateria de testes. Existem aí umas medidas urgentes que vão ser tomadas, né, Marcos? Quais são?
Exemplo do reforço nas medidas de biossegurança, triagem dos animais do criadouro com isolamento em áreas internas dos animais com resultado positivo para circovírus até que seja concluída a bateria de testes, descontaminação dos recintos do criadouro e dos comedouros e ninhos usados pela população de vida livre. O Instituto informou que ainda não é possível afirmar quantas ararinhas azuis positivaram, porque é necessário completar uma bateria de testes. Também não há indício de ocorrência de circovírus em outra espécie de vida livre no Brasil, exceto na ararinha azul. Então, conforme o ICMBio, é importante ressaltar que o vírus não afeta galinhas, patos e outras aves de produção e não representa nenhum risco à saúde humana. A doença do bico e das penas é uma doença viral, grave e fatal. Os veterinários apontam a expectativa de vida para as aves doentes entre 6 e 12 meses. O surgimento dos primeiros sintomas aparecem entre 2 e 4 semanas após o contágio. A doença pode se apresentar de diversas formas, conforme as idades das aves. De forma precoce, as aves recém-nascidas podem adquirir o circovírus das mães. Elas apresentam apenas diarreia, já que bico ou unhas são raras nessa idade. A forma aguda, as aves jovens apresentam alterações nas penas. Em alguns casos, elas podem ter comprometimento nos ossos que partem. E a forma crônica, as penas das aves com idades a partir dos 3 anos geralmente se enrolam e ficam com formas estranhas. As cores também sofrem alterações. Já os bicos ficam inflamados, o que causa fortes dores às aves.
Que coisa, hein? Enfim. 12 horas e 45 minutos. Nós vamos mudar de assunto. E daqui a pouquinho o Marcos Bezerra vai acionar, inclusive, nosso repórter. Mandar um alô pra ele, Coutinho Neto. Viu? Obrigada, viu, Coutinho, pela foto aí. Né? Bem no horário do almoço. Ele tá de sacanagem com a gente, né? Você olha aí, Marcos Bezerra. Vou bloquear ele lá no grupo, viu? Vou bloquear. Alô, Coutinho Neto. Aproveite esse churrasco, meu filho. Olha, gente, é muito chato ter que falar sobre isso, né? Porque toda hora é uma notícia de agressão contra a mulher, de feminicídio. Inclusive, nós entramos hoje no mês de agosto, que tem a campanha Agosto Lilás, né? Mês de conscientização aí em relação à violência contra a mulher. E olha essa notícia. Tesoureiro da OAB renuncia a cargo após ser denunciado por agressões contra ex-companheira e filho. Isso aconteceu aqui na Bahia. O tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, da cidade de Itaberaba, região ali da Chapada Diamantina, renunciou o cargo ontem após denúncias de agressões físicas contra a ex-companheira e o filho virem a público. O suspeito foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia em 24 de junho. O Jorge Antônio dos Santos Souza é procurador e exercia o cargo de tesoureiro da OAB lá em Taberaba. Dias antes da denúncia ser exposta em Taberaba, ele participou como um dos palestrantes. Presta atenção. Dias antes da denúncia ser exposta na cidade, ele participou como um dos palestrantes na Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres em 23 de julho em Taberaba. É brincadeira, né? É muita hipocrisia, né? Para não falar outra coisa do senhor. Em nota, o suspeito afirmou que a acusação tem origem de um conflito pessoal decorrente do fim de um relacionamento e uma disputa patrimonial. O G1, a nossa fonte aqui, teve acesso ao documento do Ministério Público da Bahia e, na denúncia, a ex-companheira do Jorge Antônio afirmou que em 24 de junho deste ano entrou no quarto de hóspedes da casa e percebeu que um aparelho eletrônico filmava o cômodo. Logo após perceber o aparelho, ela recebeu uma ligação do suspeito que ordenou que ela saísse do quarto. Momentos depois, ele foi até o imóvel, tomou o aparelho à força e jogou a vítima no chão. Com marcas nos braços, a mulher registrou a ocorrência na delegacia de Taberaba, onde também contou que era agredida verbalmente e fisicamente há cerca de 4 anos. Vocês entenderam? Ela ainda contou que o filho menor de 18 anos também era agredido pelo pai. Segundo o Ministério Público da Bahia, o próprio suspeito assumiu em depoimento que agrediu o filho com a justificativa de aplicar correções. A OAB também se manifestou sobre o caso e afirmou que o cargo de tesoureiro da subseção de Taberaba está vago. A instituição ainda afirmou que a advogada Kelly Peixoto representou a Comissão da Mulher Advogada durante a 3ª Conferência Municipal da Mulher de Taberaba. Já a Prefeitura de Taberaba disse em nota que acompanha os desdobramentos dos fatos. Que bonito, hein, senhor Jorge Antônio, né? Que Jorge Antônio dos Santos Souza, que era procurador no município e ainda era, tinha o cargo de tesoureiro na OAB da cidade, de Taberaba. Que vergonha, hein? Hipócrita, né? Agredia a mulher há 4 anos e ainda na sociedade se portava como homem decente, palestrando em conferência municipal de políticas públicas para as mulheres. Ai, ai, o que tem de homem que se esconde atrás do cargo, hein, Marcos? Não está no gibi. Isso é uma vergonha. Triste realidade. Diga não à agressão contra a mulher. Lembrando que ligue de graça, diz que 180, ou ligue para a polícia, 190, em caso de agressão. 12 horas e 50 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter, Coutinho Neto. Retornando aí com mais notícias do setor policial, né, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado a você também, senhor Marcos Bezerra! Muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi. Já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Eu te convido para partir de agora viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi a nível de estado. Livramento de Nossa Senhora, Sudoeste Baiano. Duas pessoas perderam a vida em um grave acidente ocorrido na manhã de ontem, quinta-feira, na BA-148, no trecho que liga os municípios de Livramento de Nossa Senhora e Brumado. Duas motos colidiram na rodovia e as duas pessoas que conduziam os veículos morreram ainda no local. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. As vítimas, identificadas como Maurício Pinto Matos e Iraci Aparecida Moura Bittencourt Pires, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e encaminhar os corpos das vítimas para o Instituto Médico Legal em Brumado para serem necropsiados. A Polícia Civil instaurou um inquérito e está investigando o caso. Município de Guanambi, também no sudoeste baiano, o 17º Batalhão de Polícia Militar foi acionado para averiguar uma denúncia no Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho, em Guanambi, envolvendo um possível caso de estupro de vulnerável. No local, a direção escolar relatou que uma aluna de 15 anos, atendida pela psicóloga da instituição, revelou estar sendo vítima de abuso sexual, indicando o seu próprio pai, o pai dela, de 39 anos, como o autor do crime. Segundo informou o 17º BTM, a vítima informou que os abusos teriam começado quando ela tinha aproximadamente 7 anos de idade. A mãe dela, a genitora, confirmou o relato da filha. A mãe sabia de tudo e acrescentou que a menor já havia sido abusada anteriormente por outro indivíduo, ex-companheiro da avó, quando tinha cerca de 10 anos. Diante dos fatos, a guarnição localizou o suspeito na residência da família. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Territorial de Guanambi e posteriormente encaminhados ao Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher, a NEAM, para providências cabíveis. Município de Itororó. Ontem, quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde, durante a Operação Cidade Limpa 2, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram fiscalização em uma oficina mecânica de motocicletas situada lá em Itororó. No local de propriedade de RSS, foram apreendidas 3 motocicletas com sinais de adulteração. 2 motos estavam em posse do proprietário da oficina, sendo uma Honda Titan 150 com adulteração no número do motor e uma Honda Biz 100 com numeração e motor suprimidos. Uma terceira motocicleta, a modelo Honda Titan 125, também apresentava adulteração no número do motor e estava de posse com a pessoa de iniciais FTS, que estava presente no local no momento da fiscalização e identificado como seu possuidor. Diante da constatação das irregularidades, os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Itororó, onde foi lavrado o auto com base nos artigos 180 e 311 do Código Penal Brasileiro. Ibicuí, a Polícia Civil da Bahia, através da Delegacia Territorial de Ibicuí, realizou ontem, quinta-feira, uma operação que resultou na prisão em flagrante de 2 mulheres e um homem, além da apreensão de uma significativa quantidade de drogas e arma de fogo. A ação foi resultado de investigações que estavam em andamento na delegacia e culminou com um importante golpe no tráfico de entorpecentes daquela região. Durante a diligência, foram apreendidos, anota aí, 18 quilos de maconha, 2 quilos de haxixe, uma pistola 9mm de origem estrangeira, munições, bucha de maconha, cocaína, pedras de crack, balança de precisão, ainda 5 aparelhos celulares. Todo o material apreendido e os conduzidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Ibicuí, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante. Os presos serão custodiados no Complexo Policial de Itapetinga. O homem, identificado como Leonardo Souza Lima, foi morto a tiros frente à residência onde morava, na cidade de Castro Alves, localizada no Recôncavo Baiano. Segundo informações, 2 suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta. Um dos ocupantes do veículo desceu e efetuou diversos disparos contra Leonardo, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio são desconhecidas. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para ser realizada a perícia, enquanto equipes da Polícia Civil iniciaram as investigações. O corpo de Leonardo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. A Delegacia Territorial de Castro Alves assumiu a condução do caso e até este momento nenhum suspeito foi preso ou identificado formalmente. Município de Feira de Santana. Um médico de 43 anos de idade, ele foi preso em Feira de Santana por falta de pagamento de pensão alimentícia. Bacana! A ordem judicial foi expedida pelo juízo da primeira vara da família do município e tem como base o inadimplemento de pagamento com um valor aproximado de aproximadamente 40 mil reais. O homem foi localizado e detido em seu local de trabalho, um consultório médico situado no centro da cidade de Feira. O mandado de prisão foi cumprido por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, da primeira Corfim. Após os procedimentos legais, o médico permanece à disposição da Justiça. Sua viatura virtual da Gabi encerrando a semana por aqui, desejando a todos um ótimo final de semana e já marcando o nosso próximo encontro com todo mundo a bordo na próxima segunda-feira no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. A quem também deseja você, Kátia Gomes, um excelente final de semana, e também a você, Marcos Bezerra, um excelente final de semana.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Um ótimo fim de semana até a edição de segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, viu? Rapidamente aqui, vamos atualizar aqui informações para os nossos ouvintes, porque nós falamos da greve, né, dos médicos em hospitais estaduais da Bahia, que ficou de começar ontem, dia 31, e agora chega aqui a informação que, após determinação da Justiça, médicos suspendem greve em hospitais estaduais da Bahia. Então, o Sindicato dos Médicos da Bahia, o Sindimed, suspendeu a greve iniciada ontem em 5 unidades de saúde da rede pública estadual, e o anúncio da suspensão foi realizado no final da manhã de hoje, e a decisão chega após o Tribunal de Justiça da Bahia conceder uma liminar favorável ao governo do estado, declarando ilegal e abusivo o movimento iniciado pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, que é o Sindimed, que foi caracterizado como uma tentativa de restrição de atendimentos. A greve foi aprovada e promovida pelos trabalhadores após denúncias de demissão de mais de 500 médicos no Hospital Geral do Estado, HGE, no Hospital Roberto Santos, na maternidade de Sila Balbino, no Iperba e no Albert Sabin, para contratá-los em regime de pessoa jurídica, que é o PJ. A decisão judicial estabeleceu a suspensão imediata da paralisação sob pena de multa diária de 50 mil reais. Com isso, a categoria precisou interromper o ato de restrição de atendimentos. Em nota publicada nas redes sociais hoje, o grupo indicou que o movimento foi paralisado por força de liminar e que seguirá firme na luta pelos direitos dos médicos. O anúncio gerou críticas por parte de alguns seguidores da greve e sem direitos trabalhistas e sem o direito de lutar por eles, afirmou uma usuária. Firmes na luta, por favor, disse uma outra. Então tá aí a situação, né? Não é aquela coisa, o governo do estado parece que faz o que quer aqui. Triste realidade. Bem, mais uma última notícia aqui para vocês, só atualizando também informações, falar um pouquinho aqui a questão de chuva, né? Porque ontem choveu muito em Ilhéus, né? Em Ilhéus e Itabuna, né, Marcos Bezerra? Choveu muito, chuva forte registrada ontem. Em Itabuna, a chuva causou rachaduras e infiltrações em casas dos bairros Maria Pinheiro, Pedro Jerônimo e Fonseca. A Defesa Civil do município informou que não interditou os imóveis, mas recomendou o reparo de estruturas. Em Ilhéus também foi registrado um deslizamento de terra sem gravidade ali no bairro Teotônio Vilela, na localidade Alto São João. E nas últimas 24 horas choveu 48 milímetros em Itabuna, 44 milímetros em Ilhéus e 40 milímetros em Itacaré, né? E também, aí a gente aproveita e atualiza aqui em tempo real a previsão do tempo em Ilhéus neste momento. Faz 25 graus. Nublado, né? Mas quando a gente olha daqui pouco, nublado. Máxima de 25 e mínima de 18 graus. Até então não está mostrando chuva para hoje, até o momento. Mas mostra chuva para amanhã, sábado, domingo e segunda-feira. O que pode mudar. E, inclusive em Salvador, né? Fim de semana vai ser de chuva, né? Ventos fortes e temperaturas baixas lá em Salvador. Segundo o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, apesar do clima chuvoso, o aviso meteorológico publicado nessa sexta-feira, indica potencial perigoso em relação ao acúmulo de água, não só em Salvador, mas também nas cidades de Acajutiba, Cardeal da Silva, Conde, Crisópolis, Esplanada, Jandaíra e Rio Real. Então tá aí. Essa é a nossa última notícia de hoje, pontualmente 1 PM. Nós vamos encerrar por aqui o Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, desejando a todos uma ótima tarde, um belíssimo fim de semana. Mas antes, deixa eu fazer uma reclamação aqui, espera aí, deixa eu antes dar tchau. Tem um ouvinte aqui pedindo muito, viu? Atenção, setor de iluminação pública da Prefeitura de Ilhéus, Rua São Francisco, número 323, bairro da Conquista, ali no famoso Carneiro. Tem um poste ali, GO, Não, G09348. Precisando de uma iluminação urgente, tá? De luz, de lâmpada. Tá aí, a última reclamação. E agora sim, a gente pode finalizar o Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Desejo a todos um ótimo fim de semana de paz e tranquilidade para você também, Marcos. E se Deus nos permitir, retornamos às 12 horas, na segunda-feira, com o JMD. Então, um abraço e até lá. E ela já chegou, Carlinha Menezes, pronta para o Pagode Brasil. Ah, ganhamos o presente, viu? Da Zicia, garrafa térmica. Eu não posso nem ficar falando aqui, porque de toda hora que a gente fala, não chega uma mensagem para eu quero a garrafa. Eu quero a garrafa. Gente, eu ganhei o presente, eu não vou dar o meu presente. Um abraço, Marquinhos. Bom fim de semana a todos. Até segunda.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Marmoraria Margram. Preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram Itabuna, no São Caetano. WhatsApp 999068202. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. Mix Matheus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Pagode Brasil chegando com a Carla Menezes daqui a pouquinho. 1 e 3.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.